Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Olá, igreja. Queria dar um último aviso antes da gente iniciar nosso tempo de pregação. As crianças já podem ir para a sala de aula para ter aquele tempo de edificação e crescimento. E enquanto elas vão, eu queria dizer que nós fomos muito abençoados hoje com dois testemunhos maravilhosos. O Nicolas, só falta botar uma melodia para a gente cantar a música que ele compôs, né? E a Fabrícia também celebrando um tema que, inclusive, é o tema da mensagem de hoje. Enquanto eu estava pensando na mensagem, eu pensei em fazer algo diferente para mostrar o que eu quero dizer para vocês ao longo da mensagem toda. O pessoal do online já vai me ver, inclusive. Pronto, já estão me vendo. Agora sim. Culto não é um momento de uma pessoa só. Não é uma pessoa ali falando, mas é um momento comunitário, onde todos nós celebramos juntos a salvação em Jesus Cristo. Eu fiquei muito feliz com como o Patrick começou o culto de hoje, porque é como eu quero começar essa mensagem, falando de uma celebração coletiva. No testemunho da Fabrícia, ela contou como foi importante grupo pequeno, um envolvimento com pessoas ali no MAB e depois na juventude, e colocou a família dela, os irmãos, a Jade, pessoas que fizeram parte da história e da conversão dela. Todos nós temos pessoas com as quais nós convivemos e que nos ajudam na caminhada cristã. Esse momento de culto é um momento, na verdade, de celebração, onde todos nós estamos juntos. Não há um momento mais importante. Não há uma hora em que nós vamos parar e estudar a Bíblia, onde eu vou falar, Lucas vai falar, que é mais importante. Não, nós já chegamos aqui, inclusive nas boas-vindas que a Helena deu para você, na primeira música que nós tocamos, nós já estamos edificando mutuamente uns aos outros, naqueles contatos, como é que você está, eu estou com saudade de você. E esses bate-papos fazem falta, inclusive, fizeram muita falta na pandemia. Inclusive, ainda estão fazendo falta, não é porque eu gosto de comer, não, mas eu tenho muita falta do cafezinho que a gente tem entre o culto e a escola dominical, da pipoquinha. Mas o importante é que esse tempo aqui é um tempo de celebração, onde todos nós aprendemos. Para ilustrar esse ponto, eu gostaria que vocês olhassem para esse móvel aqui. Esse móvel é de madeira e eu quero contar a história desse móvel. Não exatamente desse, da nossa igreja, porque eu imagino que tenha vários anos e talvez alguns de vocês saibam da história de quem comprou, como comprou, inclusive esse, o outro, que é um pouco maior, inclusive. Eu quero contar a história do púlpito, mas para isso eu tenho uma imagem que vai aparecer aí na tela. O pessoal da mídia deve estar meio louco comigo hoje, porque eu estou saindo da câmera e voltando, né? Tudo bem. Mas vai aparecer daqui a pouco uma imagem de uma catedral. Logo, para inclusive pensarmos no título da nossa mensagem, A Graça na Prática. Essa imagem que vocês estão vendo aí na tela é uma daquelas catedrais bem antigas que tem no Brasil, mas tem na Europa. E se vocês olharem para essa imagem, vocês vão ver que ela está vazia, essa igreja, mas na esquerda superior nós temos meio que um mezanino de uma pessoa só. Ali era o púlpito. Ali era onde era lida a palavra de Deus. E aquele lugar tinha realmente um móvel de madeira, como esse que eu estou usando aqui agora, mas ele tinha um objetivo único: só ler a Bíblia. Na Igreja Católica, na história da Igreja, esse era o propósito do púlpito. O padre, ou quem fosse pregar, ele vinha a ele, lia a Bíblia, descia e pregava do chão. Ali tinha toda uma referência à palavra de Deus. Aqui é um local para onde as pessoas que vão falar ou que vão ler a Bíblia, nós possamos lê-la olhando para Cristo. Inclusive, é por isso que ele não é lá na frente, onde todas as pessoas estão olhando. Na Igreja Católica, infelizmente, eles erraram em vários pontos, porque eles olharam para uma cruz com um Cristo morto lá. E nós sabemos que o nosso Cristo ressuscitou e está vivo. E quando um padre ele lia esse texto, qualquer texto da Palavra de Deus, seja um evangelho ou até mesmo uma carta, uma epístola dos apóstolos, eles liam olhando para a cruz, porque eles estavam falando sobre a Palavra de Deus. E depois eles desciam para pregar. Esse era o costume comum, padrão. Ao longo do tempo isso foi se mudando até o que a gente tem hoje de um móvel, basicamente. Não há nenhum misticismo sobre ele, não há nenhum grande simbolismo, mas de que ele não me ajuda a ter um apoio para poder eu ler a palavra, eu colocar aqui minhas anotações, mas eu quero que todos lembrem, através dessa ilustração, de que se existe alguma coisa que deve ser evidenciada nesta manhã, é a palavra de Deus e uns aos outros. A vida em comunidade. Nós estarmos juntos, crescendo e se edificando dia a dia. Nós temos que separar esse tempo nessa manhã e, na verdade, todas as manhãs, sempre que nós pudermos, para edificação mútua. Um tempo importante, um tempo de oportunidade de servir uns aos outros. Por isso, então, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês. Nós vamos ler Efésios capítulo 4, versículos 7 a 16. Efésios 4, 7 até o 16. Vocês vão acompanhar também comigo na tela, mas se você tem sua Bíblia, por favor, abra. E assim nós leremos a palavra do Senhor. Efésios 4, 7 até o 16. Vamos lá. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Hoje nós vamos aprender, na leitura desse texto e também na meditação dessa palavra, que o Evangelho vai nos chamar, ele nos chama a uma vida de envolvimento pessoal uns com os outros através do servir. É uma vida de envolvimento pessoal. Então isso envolve eu sair da minha zona de conforto, eu me envolver com o outro, nos interesses do outro, e servi-lo, ajudá-lo. Nós temos que lembrar que essa graça, esse dom de Deus foi dado aos homens por Cristo Jesus. E Paulo, ao longo da carta de Efésios, ele apresenta isso inúmeras vezes. A salvação em Jesus Cristo está sendo colocada aos pés dos Efésios para que eles louvem ao Senhor. Da mesma forma que nós devemos louvar a Deus diante de tudo aquilo que Ele já fez por nós, diante de tudo que nós vimos hoje, nessa manhã, através dos batismos do Nicolas e da Fabrícia. Efésios capítulo 4, versículos 7 a 10, vai falar sobre essa graça que foi concedida. E Paulo ele nos lembra através do Salmo 68. Eu quero ler de novo Efésios capítulo 4, versículos 7 a 10. Preste atenção nessas partes que eu grifei, nessa palavra concedeu, e também nesse grifo, que é onde está ali a referência ao Salmo 68, versículo 18. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que subiu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Paulo, ele faz essa alusão ao Salmo 68 nesse momento, um salmo muito propício. O Salmo 68 é um salmo que ele, por todo, ele vai falar sobre a vitória do nosso Deus. Ele vai clamar e vai anunciar que o nosso Deus é um Deus vitorioso, é um Deus que vence o pecado, inclusive, no caso do contexto ali do Salmo, vence inimigos, vence batalhas, e nós temos isso ao longo do Antigo Testamento todo. Deus, ele colocando, inclusive até a lei, para mostrar ao homem que quem vence as batalhas é o Deus. Quem vence qualquer dificuldade é o nosso Senhor. O salmista, então, ele vai dizer lá no versículo 18 que justamente Deus, ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro. Só que o Salmo 68, 18, ele vai nos chamar a prestar atenção naquilo que Deus recebeu. Se você abrir lá no Salmo 68, 18, você vai ver isso. Que a palavra não existe. A palavra concedeu, na verdade, está traduzida como recebeu. Há uma mudança aí, porque Paulo não está fazendo a citação direta do Salmo 68, 18. Ele está fazendo uma aplicação do Salmo 68, 18. Vamos lá. Quando um rei vence uma guerra, o que tem depois de uma guerra? Ele tem despojos de guerra. Ele vai ganhar aqueles prêmios que a guerra traz. Seja ele territorial, seja ele riqueza, ouro, prata. Esse Deus, ele recebe esses dons. E é isso que a palavra de Deus fala Efésios capítulo 4, versículo 7. Que nós receberemos a graça segundo o dom de Cristo. Nós receberemos a graça segundo aquilo que Cristo já recebeu. Porque Ele é o vitorioso. É Ele que venceu o pecado. É Ele que nos traz a salvação. E é Ele que é capaz, o único capaz de nos dar algo, porque é o único que tem esse dom, essa graça. Esse Deus nos concede, Ele nos cede, Ele dá para nós. Quando eu olho para Efésios capítulo 4, e eu aprendo muito com esse texto, porque Paulo, ele cita o Antigo Testamento e explica. Versículo 9, versículo 10, diz justamente quem é aquele que subiu. No contexto do Salmo, é Deus. Mas, na aplicação, já no Novo Testamento, é Cristo Jesus. Cristo é aquele que desceu, morreu, venceu o pecado, hoje está vivo e está nos céus. E subiu. E é aquele que tem, como eu já disse, a capacidade de dar os despojos de uma guerra que só ele batalhou e só ele venceu. Da mesma forma, nós hoje temos que olhar para essa citação do Salmo 68, para esse começo, e pensar em nós como comunidade. Como eu disse logo no começo, nós devemos servir uns aos outros com os dons, inclusive, que Deus dá a cada um de nós. Com as habilidades que Deus te deu, você pode servir nessa comunidade. Você não vive e não deve viver de forma isolada. Nós temos essa responsabilidade como cristãos de caminhar e viver uns com os outros. A semelhança de Jesus Cristo. Porque Ele foi o primeiro que deu. Ele foi o primeiro que serviu. Ele foi o primeiro que nos ensina tudo isso. A olhar para o outro. A olhar e dizer que o melhor prêmio é aquele que a gente compartilha, é aquele que a gente divide. Essa graça que nós recebemos de Cristo Jesus, nós aprenderemos aqui, ao longo já desse testemunho de Jesus Cristo, que ela não pode ser contida por nós. Ela tem que ser compartilhada. É isso que significa o batismo. O batismo não salvou o Nicolas nem a Fabrícia. O batismo é um testemunho, é o compartilhar daquilo que Cristo já fez na vida deles com vocês, conosco e com todos aqueles que estão assistindo online. O testemunho de fé, o compartilhar da palavra, o servir ao próximo, seja dando um pão, seja pagando uma conta, seja o que for, ajudando aquela pessoa no que ela precisar e trazendo palavras de encorajamento, de conforto, palavras de graça, demonstrando esse amor que Cristo Jesus nos deu. Nós não poderemos falar de um dom que temos sem antes falar de quem nós recebemos. Cristo Jesus é aquele que nos dá, é aquele que nos ensina. Ele nos concede essa graça. Agora, o tema da mensagem é a graça em prática. A graça que a gente coloca em prática. E nós, diante dessa graça que nós já temos, recebemos em Cristo Jesus, Ele nos chama a vivê-la, a colocar em prática, a exemplificá-la dentro da igreja local, dentro desses momentos que nós temos juntos e no nosso dia a dia. Eu esqueci de falar uma coisa logo no começo, mas é muito importante. Esse momento aqui não é o ápice da semana. É uma consequência de uma vida. É uma consequência de vários dias. Igreja não se faz de domingo. Igreja se faz dia a dia, no relacionamento que nós temos uns com os outros. Encontro de oração, PGzão, como tivemos nessa semana, visitas, discipulados, encontro de jovem, tudo programação. Mas relacionamento pessoal, isso é o que vale. É isso que Jesus nos chama a ter como igreja. De mandar uma mensagem de encorajamento, ou até mesmo de exortação um para o outro. Aquela mensagem de relacionamento, ou um áudio, ou uma ligação. Nós temos que criar esses momentos, gerar esses momentos, porque é isso que nos faz ser igreja. Seja internamente, seja externamente. Lembra, a gente tem que compartilhar a palavra, demonstrar esse amor e essa graça com os outros. E esses dons espirituais estão ali para a gente colocar em prática, né? Efésios capítulo 4, seguindo até o versículo 14, do 11 ao 14, é a primeira porção onde nós vamos ver como colocar em prática a graça através dos dons. Efésios capítulo 4 diz o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento, do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Deus, Ele nos concede dons, habilidades. Esse texto é muito lembrado ao longo da história da igreja, inclusive para poder falar desses ofícios que são colocados logo no versículo 11. Mas eles não são a ênfase aqui. A ênfase está na graça e nos dons que Deus dá à igreja local. Homens são usados por Deus porque eles receberam aquilo que Deus já concedeu. Versículo 11 vai dizer que Ele mesmo concede. E o primeiro ato de relevância que eu quero lembrar para cada um de nós, da graça colocada em prática, é que existe um relacionamento pessoal de Deus com cada um de nós. E é Ele que nos traz esses dons e essas habilidades. Essas posições como cristão de louvar, celebrar, encorajar uns aos outros e de compartilhar desse amor. Jesus, Ele dá dons. E esses ofícios que nós temos aí no versículo 11, se nós formos olhar pelo menos para um deles, por exemplo, o dom do pastoreio, e não olharmos como dom e orarmos como ofício, nós temos ali vários dons, como hospitalidade, apto a ensinar, fiel. São dons que Deus dá para cada um de nós, no caso aqui exemplificado nesse ofício, mas todos nós temos essa responsabilidade. Outro detalhe importante aqui desse texto, versículo 11, é que esses dons, esses ofícios, eles estão sendo colocados de uma forma temática. Nós temos na palavra de Deus várias listas de dons, mas nenhuma delas quer, de alguma forma, acabar ou dizer quais são todos os dons. Eles têm temas, e aqui é um tema de ensino. E por isso que eu acho que ele termina com uma última qualificação aí como mestre. Porque eu acho que engloba todos e coloca todos nessa mesma característica. O ensinar, o edificar, o construir, o que ele vai falar mais à frente. Mas esses dons, os dons que Deus dá à igreja local, seja através desses oficiais da igreja, seja através de você como cristão, dos seus dons, das suas habilidades, daquilo que Deus está dando de oportunidade para você servir a Deus, ele dá com alguns propósitos. Versículo 12, 13 e 14 vão colocar os propósitos de Deus. Eu até grifei aí, com vistas, até aqui, para aqui, versículo 14. São palavras-chave que vão nos indicar quais são os propósitos de Deus para esses dons de ensino, esses dons que estão sendo compartilhados com cada um de nós. Esse primeiro propósito, quando ele coloca aqui com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ele indica um movimento em direção a algo. Então nós como cristãos devemos viver uma vida de agir, de mover, de ação em direção a um alvo muito maior. E nossa ação deve equipar cada um de nós ao nosso redor. Versículo 12 nos chama a viver uma vida de aperfeiçoamento dos santos. Como têm sido as suas palavras? Como têm sido as nossas palavras como igreja? Cada momento que a gente está aqui em celebração, eu vou usar aqui esse exemplo do culto, da celebração, aquela palavra de encorajamento. A semana não foi fácil para muitos de nós, ou para a maioria, na verdade. Mas como que nossas palavras têm sido de edificação mútua? Será que elas têm trazido esse aperfeiçoamento, trazendo para outra pessoa uma edificação, um crescimento? Outra característica importante desse com vistas, desse propósito para essa ação, é de que nós devemos servir. Versículo 12 diz que devemos realizar para o desempenho do seu serviço. A palavra serviço aqui é uma palavra bem conhecida, diaconia, serviço, inclusive é a palavra que dá origem à função, o ofício que nós temos aqui na nossa igreja de diáconos. São aqueles que servem oficialmente, estão cuidando dessa área de serviço da nossa igreja. Mas eles não são os únicos que servem, né, gente? É óbvio, todos nós devemos servir com alguma coisa, nós devemos doar de algo, e aqui não tem palavra mais prática do que essa, é servir. Seja se nossas palavras de ensino têm que trazer aperfeiçoamento para o próximo, nós vamos dizer também edificação, colocar alicerces, mas a nossa vida deve ser de servir ao outro. Nosso discurso não pode ser vazio, tem que ser de prática. Se a pessoa precisa de uma conta sendo paga porque aquilo está atormentando a vida dela e você pode ajudar, por que não ajudá-la? Por que não a igreja não possa ajudar? E a igreja já tem feito isso. Graças a Deus, pela graça de Deus, isso a gente tem lembrado constantemente. Desde o início da pandemia, Deus tem levantado muito, muito, muito. Eu digo recursos e pessoas para ajudar a outra. E essas outras pessoas, elas estão sendo abençoadas e ajudando outros. Tem um filme que, para ser bem sincero, vai me ajudar a ilustrar o que eu quero trazer aqui, mas eu não gosto muito do final dele, porque ele não é cristão, então ele se perde. Mas o nome do filme é Corrente do Bem. Não sei se vocês já viram, é um filme... Nossa, me impactou muito. Eu assisti quando era adolescente, eu terminei chorando. A história basicamente é de um menino que ele tem uma ideia. Eu vou criar um sistema. Eu ajudo 3 pessoas, só que essa pessoa que eu ajudar, ela só vai ser ajudada se ela aceitar o compromisso de ajudar mais 3. E assim vai o filme desenrolando, né? Até que tipo milhares de pessoas são ajudadas, tal, tal. No final da história, o moral da história do filme, tristemente, é só ajudar o outro. O moral da história do cristianismo, diante desse ajudar o outro, é trazer a graça, o evangelho, é levar as pessoas a Cristo Jesus, é ver elas se batizando aqui, testemunhando para o outro. É viver para aquilo que faz mais sentido no mundo. A única coisa que pode acabar com toda a tristeza, desesperança, Jesus Cristo, nosso Salvador. E que essa diaconia que você pode fazer no seu dia a dia, esse serviço, seja executado no seu trabalho, na sua vizinhança, seja dando um pãozinho para um seu vizinho, um bolinho, alegrando a vida dele, seja mesmo ajudando um mendigo na rua, ajudando uma pessoa, confortando que tá, uma pessoa que esteja chorando, parando o nosso dia a dia para poder servir o próximo. E como eu já disse, mas eu quero marcar esse ponto, o último ponto do versículo 12, que declara o propósito dessa graça que nós recebemos, desses dons que você já tem, de capacitação mútua, de ensino, de edificação, é justamente a construção. O versículo 12 vai trazer justamente a ideia de que nós devemos servir uns aos outros, nós devemos buscar o aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo de Cristo. E aqui edificação é justamente essa palavra de construção. Nós estamos falando de um edifício. E todo edifício precisa de alicerces sólidos para construir uma parede e os vários andares que ele vai ter. Mas Paulo ele não usa palavras por acaso. Eu queria ler com os irmãos Efésios capítulo 2, versículo 21 a 22, não está no slide, mas eu queria que vocês lessem comigo. Quem está em casa, por favor, abra sua Bíblia aqui também. Versículo 21 e 22 diz o seguinte: no qual todo edifício bem ajustado, Efésios capítulo 2, só para frisar, porque eu não sei se ficou claro, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Paulo está fazendo referência àquele conceito que ele já apresentou no passado, no conteúdo dessa carta, sobre essa construção que ele está formando. Agora, ele não fala de uma construção qualquer aqui. Ele está falando do templo de Deus. No Antigo Testamento, o templo era algo muito importante. Para o povo judeu, para o povo hebreu, ele era essencial. Por quê? Porque Deus habitava naquele templo. Ele estava ali. Tinha vários rituais, inclusive, que o perdão dos pecados ocorria dentro daquele entorno do templo, dentro do entorno ali do Santo dos Santos. Ele representava algo. De fato, Deus ele não era contido e não é contido em nenhum espaço, mas ele representa, ele iluminava para aquilo que nós hoje podemos viver e sentir na salvação de Jesus Cristo. Que nós, como igreja, na união uns com os outros, nós podemos edificar uns aos outros, construir esses momentos, essas oportunidades de serviço mútuo, de edificação e aperfeiçoamento do próximo, para que ele esteja presente e seja visto por nós e através de nós. Versículo 13, em sequência, ele nos declara algo que é importante a gente relembrar. Até que, versículo 3 diz o seguinte, 13 diz o seguinte, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tem três pontos que eu gostaria de destacar nesse versículo que são muito importantes. Três palavras, na verdade. A primeira palavra é unidade. A segunda é a maturidade. E a terceira é o refletir a Cristo Jesus, apesar dela não estar sendo colocada ali, mas é justamente a medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós devemos ter unidade na fé e no pleno conhecimento de Deus. Nós devemos ser maduros, ou seja, sermos perfeitos. E essa palavra perfeita varonilidade é justamente isso, sermos perfeitos. E refletir a Cristo é viver diante dessa medida, desse padrão, Cristo Jesus. Agora, se você está acompanhando a mensagem até agora, espero que com atenção, e observando, ele coloca aqui, até que, é quase que um ponto lá na frente, eu estou caminhando, visto que, lembra da expressão visto que? Estou caminhando em direção ao quê? Até que eu chegue nesse ponto. Esse chegar a esse ponto, nós podemos dizer que é impossível, você pode trabalhar dessa forma. Mas eu não gosto de pensar desse jeito. Nós vivemos num já e ainda não. Isso significa que nós olhamos para aquilo que nós queremos ser, perfeitos, unidos, refletindo perfeitamente quem é Cristo Jesus. E nós seguimos esse alvo, buscamos quem é o nosso medidor, quem mede a nossa maturidade. Diante de tudo isso, deve ser meu filho lá em cima, inclusive, chorando. Diante de tudo isso, diante das minhas imperfeições e de choros que nós temos no nosso dia a dia, nós temos que perseguir incessantemente. Não importa o que passa no seu dia a dia. Eu sei que você já passou por perguntas como as que eu já passei, do tipo, será que eu estou ajudando de fato as pessoas? Será que eu tenho servido quanto Deus quer que eu sirva? Se você já se passou por essa pergunta, eu quero te confortar dizendo o seguinte. Hoje, com o pecado no nosso coração, nós temos que entender que é uma luta pessoal para a gente realizar tudo aquilo que Deus nos chama, de executar os dons. Mas nós não podemos parar de fazer essa pergunta. Nós não podemos parar de nos empurrar a fazer cada vez mais. Porque é isso que Ele nos chama. Até que cheguemos. E parece que, apesar de ser algo impossível, olhando para toda a história da humanidade, como nós já temos até um livro como Apocalipse e outros tantos que falam de uma eternidade perfeita com Deus, não se conforte com isso, não se descanse só naquilo que nós teremos lá na frente, mas viva hoje o reino de Deus. Viva hoje essa conduta, essa ética, essa moral que é colocada a nós e vai ser perfeita no reino. A execução do dom dentro da igreja local é para ser vivida de forma perfeita, apesar de quem nós somos imperfeitos. Vivemos em uma única fé, temos um pleno conhecimento de quem é o nosso Deus, de quem é Cristo Jesus. Somos perfeitos, moralmente perfeitos. E o meu favorito é refletir Cristo. Será que a gente pode dizer que existe algum favorito, né? Mas o que mais me chamou a atenção é esse. Porque tudo na nossa vida hoje tem padrão. Eu lembro quando eu trabalhava com tecnologia, eu trabalhava numa empresa e eu, no começo, trabalhava com suporte, depois eu trabalhei com vendas. E na área de venda, é uma venda técnica, então você tem que demonstrar que aquele, no caso, vendia software de segurança, eles têm alguns certificados. Esses certificados, eles diziam que o produto era de confiança, que a pessoa poderia confiar naquilo que passou uma verificação e disse aquilo lá funciona. Hoje nós temos vários no Brasil, ISO não sei quantas, enfim. Quem é a medida que mede nós como cristãos? Cristo. Ele é a nossa medida. Ele é quem define o padrão de vida, a nossa conduta, o nosso dia a dia, a nossa vida como um todo, quanto a gente deve servir, como a gente deve servir, que palavras nós devemos usar. Os dons que Deus dá são para ser dados na medida que Ele dá, conforme Ele dá, nas oportunidades que Ele dá. Deus, Ele dá dons a cada um de nós, Ele concede graça a cada um de nós. Essas graças, esses dons espirituais, como eu disse no versículo 11, que são apresentados através desses oficiais, através desses dons, inclusive, de pastoreio, de ensino, de anunciar, de evangelismo, eles são colocados segundo a medida que Deus dá para refletirmos quem é o nosso medidor. Versículo 14, ele continua dando mais propósito para esses dons, mais propósito para essa unidade de fé, para essa maturidade em Cristo. Só que ele vai colocar alguns aspectos negativos, alguns problemas que nós vivenciamos como cristãos e também na nossa sociedade. Versículo 14, acompanha comigo a leitura. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Quando ele traz aqui a palavra meninos, ele não está falando de criança mesmo, não é um menininho, não é sobre criança que ele estava dizendo. É sobre a imaturidade. Inclusive, ele usa uma palavra que é a palavra néscio. Se você lembrar dessa palavra, você vai se lembrar de um texto no Novo Testamento, das qualificações para o pastor, por exemplo, que ele não pode ser néscio, que ele não pode ser imaturo. Ele nos chama, então, para que nós não sejamos imaturos. Não sejamos como meninos. Menino, como aquela pessoa que... Qualquer pessoa que aparece na rua, ele está brincando na rua, aquele menino para e escuta aquela pessoa como se fosse uma autoridade. E segue aquela pessoa. O que aquela pessoa falou, está tudo certo. Eu lembro quando eu era criança que minha mãe falava... Na época que dava para brincar na rua, assim, tranquilamente. Né? Minha mãe falava assim, ó, não aceita nada de estranho. Nada de pessoas estranhas. Nenhum doce, nada. Ela tinha preocupações, por quê? Porque eu era menino, eu era imaturo, eu aceitaria. Se alguém me desse um pirulito, lógico que eu aceitaria, uma criança vai recusar uma bala, um doce. Essa é a ilustração que Paulo está trazendo aqui. Nós não podemos ser imaturos. Por quê? Por que nós não podemos ser imaturos? E aqui eu queria fazer um parênteses e lembrar onde fica a cidade de Éfeso. Porque é importante. A cidade de Éfeso é uma cidade portuária. Muito provavelmente das pessoas que estavam em Éfeso, elas vieram de barco para a cidade. Porque é uma cidade portuária, então um dos caminhos para chegar na cidade é de barco. Se a pessoa não veio de barco, ela trabalhava talvez nesse mercado do barco. Ou de construir um barco, ou de navegar, ou de, enfim, vender passagem, né? Enfim, não sei. Mas Paulo, ele vai dizer o seguinte: nós não podemos ser meninos imaturos para que não sejamos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. E aqui eu quero lembrar também outro fato muito importante na vida de Paulo. Atos capítulo 27. Nós estamos estudando Atos nos jovens, tem sido excepcional. A gente ainda não chegou em Atos 27. Atos 27 vai contar sobre um naufrágio. Paulo, depois do seu julgamento, ele vai para Roma e naquele momento ele enfrenta uma tempestade violenta. E ele usa justamente essa expressão, levado de um lado para o outro. Só que ele está falando aqui de água, ele, literalmente. Só que aqui agora ele está trazendo essa mesma ilustração, que os efésios conheciam, sabiam que Paulo passou. Os efésios sabiam que era navegar. Eles vivenciavam a vida do barco, sabiam construir um barco, sabiam como que era a vivência de um passageiro, porque talvez alguns deles foram passageiros, e sabe como que é um barco navegando, indo de um lado para o outro. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu já tive. Em 2018, janeiro de 2018, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho missionário de ir em tribos não, é porque não é tribo, é uma, comunidades ribeirinhas. E eu passava de barco, se eu não me engano, com certeza mais de 4 horas por dia dentro do barco, para poder chegar em cada comunidade. Mas era, com certeza, muito leve comparado com o que eles passavam aqui, né, gente? Mas já dava para sentir um pouquinho. Batia uma onda pesada, vinha um vento forte, o barco já dava aquela balançada e tal. Graças a Deus eu não passei por nenhum enjoo nesse tempo. Mas nós não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina. Quando Paulo, ele estava pregando o evangelho junto com Barnabé, em uma das suas viagens missionárias, as pessoas disseram de uma forma tão inocente, mas ao mesmo tempo sem entender tudo que está acontecendo, chamaram eles, um de Hermes e outro de Zeus. Porque justamente a confusão teológica, bíblica, o entendimento sobre Deus deles é tão bagunçado naquela época que eles não tinham entendimento e discernimento para poder saber e discernir o que era a verdade. Então, qualquer coisa que aparecia, estava todo mundo dizendo: ah, Paulo e Barnabé são deuses. É Zeus que encarnou aqui na Terra e está falando para a gente. De alguma forma, eles estavam escutando o que Paulo estava falando. Mas não era exatamente isso que ele estava dizendo. Eles não são deuses, mas eles foram enviados por um Deus. Nós, hoje, devemos tomar cuidado também com qualquer vento de doutrina que aparece por aí, qualquer pregador que você possa acompanhar na internet. E quem fala aqui é de uma pessoa que consome conteúdo da internet, lê, aprende, tem muita coisa boa. Mas tomem cuidado. Tomem muito cuidado. Porque é na igreja local, lembra, na execução dos dons, na edificação mútua, que Deus está preparando o ensino, a construção desse alicerce bíblico, da nossa vida como cristã, da execução da nossa prática cristã. Está aqui ligado na igreja local, nos dons que Deus dá à igreja. Por quê? Porque quem vem de fora, quem está aí por fora, tem duas condutas que você deve prestar muita atenção. Eles têm artimanha e eles induzem ao erro. Versículo 14 vai dizer isso. A palavra artimanha é uma palavra muito diferente, mas é uma palavra que no grego se chama cubeia. Se você lembrou de cubo, quando eu disse cubeia, é porque tem tudo a ver, é cubo, é a mesma coisa. Ele tá fazendo referência a um joguinho. Olha, Paulo também jogava jogo, viu, gente? Brincadeira. Não, ele está fazendo um jogo comum daquela época, só que um jogo de artimanha. Um jogo que era conhecido por ser ardiloso, traiçoeiro, que as pessoas faziam para poder trair uns aos outros, para ganhar dinheiro uns com os outros. Era um joguinho de dado na época. Paulo fala: cuidado com a enganação. Cuidado com essas artimanhas que vêm por aí, que parecem coisas legais, mas tomem cuidado. Aí fora está cheio dessas coisas. Onde que você pode ser edificado e aperfeiçoado em Cristo Jesus? Segundo os dons que Deus dá na igreja local. Segundo aqui, nesses momentos que nós temos juntos, seja grupo pequeno, seja na pregação, em fato, da palavra de Deus no domingo, jovens, o que for. Nós devemos valorizar esses tempos e buscar em Cristo, refletir a Ele maturidade e unidade na fé. E esses, podemos dizer assim, falsos mestres, né? O nosso mundo, ele nos induz ao erro. E a palavra indução de erro aqui é a palavra método. Então, quando eu olhei aquilo, li esse texto e prestei atenção nessa palavra, me instalou uma luzinha assim: poxa, não é só uma indução corriqueira, sem querer. Sabe, eu fui induzido a um erro, nossa, sem querer. Não, é método, metodologia. Eles têm um sistema para poder trazer o engano. É claro que esse sistema está corrompido desde o início. Eles já nem consideram Deus. E ali já começa aquele ângulo, né, que quando você afasta no comecinho, lá na frente é gigante. Esse esquema, essa metodologia, essa técnica, tomem cuidado, porque de fato vem para atrapalhar. Se nós já temos problemas com a nossa própria natureza pecaminosa, tomem cuidado também com aqueles de fora. Por quê? E aqui eu quero caminhar para a conclusão da nossa mensagem, versículo 15, versículo 16, ele vai fazer um contraponto justamente com tudo aquilo que nós falamos, mas principalmente no versículo 14. Versículo 15 e 16 diz o seguinte, Efésios 4, 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu vou ler só até aqui, porque eu quero que nós vejamos esse mas com muito contraste. Lembra? Tudo aquilo que balançava a gente, que balança a nossa humanidade, nós devemos combatê-la. Mas não é só negando tudo aquilo que nos balança. É afirmando a verdade. Nós devemos olhar para Cristo, seguir Ele e seguir a sua verdade. Crescer em tudo naquele que é o cabeça. É crescer em Cristo Jesus, é crescimento, é edificação muda, aperfeiçoamento dos santos. E faz aonde? Através da multiplicidade dos dons dentro da igreja local. É por isso que um tempo de culto, de celebração, é um tempo tão especial. Um tempo precioso. Como eu disse, o Patrick começou o culto de hoje roubando um monte de ilustração minha. Ele está ali, ó. Tenso, não, brincadeira. José Gomes realmente falava isso. Eu não vou assistir o culto, eu vou participar do culto. Estou aqui servindo. Outra ilustração de uma outra visita, essa o Patrick não pegou, mas ele vai lembrar. A gente foi visitar a Raquel, a Dorinene e a Jennifer lá em Mariporã. E a Raquel pôde contar para a gente como foi o momento dela entender a salvação, como Cristo mostrou para ela e a salvou. E ela contou a história, ela conhecia uma pessoa da igreja, morava junto, inclusive, na situação, e ali, essa pessoa a convidou para vir para a igreja várias vezes, mas chegou um momento que ela a convidou no aniversário da igreja. E ela disse o seguinte, venha como se fosse o meu aniversário. E a Raquel foi, e ali ela conheceu do Evangelho, se entregou a Cristo Jesus no convívio da igreja local, com todos nós edificando mutuamente o aperfeiçoamento dos santos, né? Que legal, né? É uma comunidade vivendo e demonstrando amor. Ela aceitou Jesus por conta dessa comunidade. Mas o que me chamou a atenção foi essa irmã que a convidou para o aniversário da igreja e a disse, venha como se fosse para o meu aniversário. O que de fato era verdade. Porque se a igreja não são prédios, são pessoas, era o aniversário dela também, como igreja, como membro dessa igreja. Nós também podemos vir à igreja nessa celebração, nesse aniversário, nesse convívio juntos, de celebrar juntos quem? Cristo Jesus. Edificarmos uns aos outros, nos aperfeiçoarmos em Cristo Jesus. De fato, a Raquel veio para o aniversário daquela irmã. E ali ela foi abençoada por uma bênção maior de todas, a salvação em Jesus Cristo. Que a nossa vida também, diante dos balançares do nosso dia a dia, das pessoas que estão ao nosso redor, possamos afirmar a verdade de que nós somos uma igreja que celebra Jesus Cristo como Salvador. Nós somos uma igreja que anuncia a verdade em amor, em serviço, lembra da diaconia? Para que todos cresçamos, seja em conhecimento de quem é Deus, mas em maturidade, em torno de um. E aí essa palavra é muito importante no versículo, é a última palavra do versículo, com certeza em todas as versões que você pode traduzir aí, Cristo. Nós estamos em torno de Cristo Jesus, Ele é o nosso cabeça, é Ele quem nós seguimos, a nossa igreja está pautada, centrada em Jesus Cristo. E assim que o versículo 16 continua, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pede o auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Nós somos um corpo, isso significa que nós somos unidos, juntos. Nós servimos uns aos outros, e a palavra efetua traz justamente essa ideia de que nós temos essa responsabilidade de servir, de ajudar o próximo, de cooperar cada um com o outro, diante da necessidade que o outro vai ter. Seja através do trabalho que nós fazemos, por exemplo, no Amor em Ação, dando um recurso financeiro ou uma cesta básica, o que for, ou uma palavra de encorajamento. A pessoa mandou um áudio um pouco triste, você viu que ela está um pouco abatida aqui na igreja, está sentindo falta dela. Manda uma mensagem, como é que você está, saudade de você. É serviço, é cooperação. Também para aqueles que estão de fora, evangelismo, lembra? Um dos dons que foram colocados ali, de trazer palavras de amor, palavras de cooperação na vida do outro. Edificação. Nós temos que edificar sobre o amor. Só que eu queria que a gente prestasse muita atenção nessa parte final do versículo 16, que eu gastei um pouco mais de tempo para poder entendê-la. Final do 16 diz o seguinte: efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Essas duas palavras aí, o seu próprio aumento, são duas palavras no grego, apesar de no português ser mais. A primeira palavra é a mesma palavra quando está sendo colocado no versículo 15, quando diz: cresçamos em tudo naquele que é Cristo. O aumento não é um aumento numérico, é um crescimento espiritual em Cristo Jesus. Claro que se for um aumento numérico, porque muitas pessoas estão crendo e também crescendo em Jesus Cristo, é perfeito, ótimo, é aceitável e esperado, inclusive. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47 fala que uma igreja que está centrada no amor impacta a sua sociedade e atrai ela para poder viver esse amor. Mas é um crescimento também de maturidade em Jesus Cristo. E um crescimento próprio. É um crescimento, e aqui na Revista Atualizada é traduzido como o seu próprio aumento. Esse, o seu próprio, é o corpo, então é um crescimento do corpo. Nós somos salvos em Cristo Jesus, e Ele nos concede dons, para que nós possamos servir uns aos outros para edificação e crescimento uns dos outros. Não devemos vir para a igreja com um espírito de receber, mas de dar. Se todo mundo vem com o espírito de dar, todo mundo recebe. Mas não podemos estar com esse coração também de querer receber, só dar. Se você só deu, ótimo, é isso que Cristo só fez, Ele só deu. Você está mais parecido com Jesus, Ele deu, Ele se doou pelo outro, Ele deu sua vida. E porque Ele ganhou, Ele também pôde dar para nós os espólios dessa vitória em Cristo Jesus. Quando cada um dos membros de uma igreja sustenta e mantém contato amoroso com os outros, sobretudo com Jesus, nós crescemos de graça em graça, à semelhança de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mantemos contatos uns com os outros, demonstrando esse amor, demonstrando quem é Jesus Cristo. Assim nós somos e crescemos mais à semelhança de Cristo Jesus, porque nós somos o corpo dele, nós somos a noiva dele, ele é o centro da nossa mensagem. E como eu disse logo no início, esse é um tempo de celebração. Não é um tempo para o Lucas aparecer, nem para o Gui aparecer que dirigiu o louvor hoje. Não. É para Jesus ser visto, ser anunciado, para que a palavra de Deus seja ouvida e seja celebrada. É por isso que quando acabar o culto aqui, não vai acabar. A gente vai continuar batendo um papo, edificando mutuamente, crescendo uns com os outros. Depois nós vamos, para cada um para nossas casas, nos nossos núcleos familiares, continuar servindo uns aos outros. Durante a semana, nos encontros de oração, seja qualquer outras oportunidades que nós tivermos, nós estaremos servindo uns aos outros, edificando uns aos outros, executando o dom que Deus te deu. Seja ele um dom, essa graça de ensino, um dom de serviço, de apoio, de ajuda, de assistência àquele que precisa. Seja um dom de conforto, um dom de ouvir a pessoa que chora e chorar com ela. O Evangelho, então, só repetindo o propósito dessa mensagem, o Evangelho, então, ele nos chama para uma vida de envolvimento pessoal, uns com os outros, através do servir, através do ensinar, através do aconselhar, do chorar com os que choram, do acompanhar aquela vida, da amizade, do relacionamento. Nós devemos cantar, então, cantar e louvar dia a dia quem é o nosso Deus para os outros, anunciando quem é Ele. E assim como a Fabrícia testemunhou no seu batismo, o Nicolas também, pessoas anunciaram para ele seu evangelho. Pessoas falaram para eles de Cristo Jesus. Famílias foram importantes, principalmente nessas duas histórias. Mas que a nossa vida, assim como a deles, possa ser também de impactar outros, servindo, aconselhando e louvando ao Deus que nos concede graça, nos concede dons, habilidades, oportunidades de crescermos nessas amizades, de relacionamento, de mutualidade. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Deus. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos e o Senhor fez. O Senhor venceu essa batalha, essa guerra espiritual e nos dá aí os despojos dessa vitória. Essas graças, esses dons, essas habilidades de servir o próximo, de aconselhar, de trazer palavra de conforto, de ensinar a Tua palavra, estar centrado em crescermos no Teu Evangelho, Deus. Obrigado, Pai, porque é só em Ti que nós temos e possuímos algo. Ó Pai, que nós possamos perseguir tudo isso até que o Senhor venha, até que cheguemos perfeitamente, sejamos perfeitos diante do Senhor, para que sejamos maduros na fé, ó Pai, para que sejamos o completo reflexo da Tua glória, Deus. Que possamos, ó Pai, dia a dia, no nosso trabalho, anunciar o Evangelho, seja com palavras, seja com ações, mas demonstrar esse amor. Nos lembra dessas oportunidades que Você tem nos dado e nos capacita, Pai, dia a dia a executar esses dons que o Senhor tem colocado a cada um de nós. Ó Pai, usa a liderança da nossa igreja. Ó Pai, usa pessoas, ó Deus, que estão se dispondo aí o mais longe possível, como o nosso missionário Genivaldo. Deus, use esses homens para que eles nos incentivem, nos lembrem, nos ensinem e para que nós também hoje possamos, a semelhança deles e principalmente a semelhança do Senhor, de Ti, Jesus, vivemos uma vida de servir ao próximo, de viver uma vida de igreja. Ó Pai, que o nosso dia a dia, nessa manhã, nesse dia, seja para o louvor, para a Tua honra, a Tua glória, para sempre. Amém.